Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
E também o coordenador da TVA, o Adriano Pecas. Olá, Adriano.
Olá, João.
Essa é a edição de número 90 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação da proposta que busca facilitar o repasse de recursos do governo para os municípios. No segundo bloco, o projeto de refinanciamento de dívidas de impostos estaduais. Na terceira parte do programa, o calendário para a votação da reforma da Previdência de Santa Catarina. Vamos em frente. Então, mais uma vez, nós tivemos uma semana de pauta movimentada aqui na Assembleia Legislativa e um dos destaques foi a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que busca facilitar o repasse de recursos do governo do Estado para as prefeituras. É isso, Suelen?
Exatamente, João. O Parlamento Catarinense aprovou em sessão ordinária, na quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição, que foi encaminhada pelo Poder Executivo, que facilita o repasse dos recursos do Estado para os municípios catarinenses. É o chamado fundo a fundo. Na verdade, o dinheiro é repassado sem a celebração de convênio, de forma mais direta. Na prática, a mudança define que as transferências voluntárias, né, elas sejam consideradas especiais, e isso permite uma espécie de desburocratização, ou seja, é para que o dinheiro chegue mais rápido, que as prefeituras possam acionar, enfim, realizar os seus projetos, as suas demandas de forma mais agilizada, sem tanta burocracia. A medida foi aprovada por 31 votos favoráveis e 3 contrários, um deles do deputado estadual Bruno Souza do Novo, que criticou a proposta apresentada e questionou o impacto dessa iniciativa nos cofres públicos e também a questão da fiscalização.
A gente separou um trechinho do momento em que o deputado Bruno Souza, durante a sessão, criticou essa questão da possibilidade de essa mudança na Constituição trazer uma fragilidade para o controle dos gastos públicos em Santa Catarina.
Segundo a nota da Rede de Controle de Gestão Pública de Santa Catarina, significa o seguinte, palavras da nota, que essa proposta pode representar um retrocesso no controle dos recursos públicos, fragilizando o combate à fraude e à corrupção por dispensar etapas essenciais e não disponibilizar instrumentos imprescindíveis à fiscalização destes recursos. Vejam bem, nós temos uma nota pública de uma rede de controle que não foi ouvida.
Além do deputado Bruno Souza, a gente também conversou com o líder do governo da Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schiffer, do PP, que defendeu a proposta. Para o deputado, a PEC é um passo para a redução da burocracia na relação entre o governo estadual e as prefeituras.
Vai reduzir e muito a burocracia na transferência de convênios de recursos entre entes federados, estado e município, encurtando a distância aí entre a intenção e a ação, diminuindo muito a burocracia, sem causar nenhum prejuízo à questão da transparência, da boa aplicação dos recursos públicos. Acho que a Assembleia e o Governo do Estado, a remeter essa PEC para cá, ele dá um passo grande no rumo da desburocratização. Obviamente que os municípios serão os grandes beneficiários, mas o Estado continua com todos os mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, o aparato que nós temos de controle funcionando adequadamente. Mas esse tempo que a gente gastava na burocracia, vamos gastar agora na boa aplicação dos recursos.
João, sobre essa proposta de emenda à Constituição, que vem sendo discutida, debatida aqui no Parlamento Estadual, tem também a questão de que a que foi aprovada prevê o dinheiro, a transferência, esse repasse de fundo a fundo de governo para prefeituras. Havia uma possibilidade de repente, construir uma ponte de transferência de dinheiro também com entidades como as APAES, mas isso não foi possível.
Sim, exatamente. Essa questão da possibilidade de repasse de recursos diretamente para essas entidades acabou sendo retirada por uma emenda que foi incluída pelos deputados durante a tramitação dessa proposta. Essa proposta foi encaminhada pelo governo do Estado aqui para a Assembleia, no contexto de outras propostas que vieram para cá, direcionadas ao apoio do Estado a prefeituras e os municípios atingidos ou afetados pela estiagem, que também houve um outro projeto de lei que prevê a destinação desses recursos. E para as prefeituras, a ideia é de que possa dar mais agilidade, né? O que muitas vezes acontece um desastre natural, uma enchente, um ciclone, a prefeitura precisa de mais recursos do governo do estado para fazer as obras necessárias para minimizar os impactos daquele desastre. E os prefeitos alegam que a necessidade de fazer esses convênios que hoje são exigidos na legislação atrasa a chegada desses recursos para obras que são emergenciais. Essa proposta, como é uma emenda à Constituição, ela não precisa de sanção do governador, como ocorre com os projetos de lei que são aprovados aqui. Agora o presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, deve promulgar, já confirmando essa mudança na Constituição de Santa Catarina.
João, vale salientar que essa mudança feita por uma emenda de retirar as entidades foi por uma questão de segurança jurídica, uma questão de constitucionalidade. E por isso o que foi aprovado foi o fundo a fundo, o repasse só para municípios.
E o plenário da Assembleia também aprovou a admissibilidade de uma outra proposta de emenda à Constituição, a PEC número 4 de 2021, que também é de autoria do Poder Executivo. Essa proposta de emenda à Constituição, ela altera as regras para a distribuição dos recursos do ICMS para os municípios de Santa Catarina. Acontece que de todo o valor arrecadado pelo Estado com o ICMS, 25% é destinado para os municípios de Santa Catarina. O restante fica no cofre do governo. E essa proposta de emenda à Constituição, ela altera o critério para distribuição desses 25%. Ela diminui de 75% para 65% a parcela que é distribuída para as prefeituras, proporcionalmente ao movimento econômico, ao tamanho da economia de cada localidade. E sobe de 25% para 35% o volume de recursos que será distribuído conforme outros critérios, já prevendo que pelo menos 10% devem ser repassados aos municípios de acordo com o desempenho da educação naquela localidade. Ainda será necessário, de acordo com essa proposta de emenda à Constituição, a edição de um novo projeto de lei regulando a destinação desses 35% para as prefeituras de Santa Catarina. Essa proposta teve a admissibilidade aprovada no plenário, agora ela volta para as comissões para análise de mérito. Os deputados vão avaliar se concordam ou não com essa mudança na Constituição de Santa Catarina. E no plenário da Assembleia Legislativa também aprovou, nessa semana, projeto de decreto legislativo para prorrogar o estado de calamidade pública aqui em Santa Catarina, né, Adriano?
Exato, João. O decreto, ele prorroga até o dia 31 de outubro o estado de calamidade pública em Santa Catarina, devido à pandemia do novo coronavírus. A medida foi aprovada na última quarta-feira, aqui no plenário da casa. Cabe destacar que o estado de calamidade, que agora foi prorrogado, estava com fim previsto para o último dia 30 de junho. Aí a mudança foi proposta pela mesa do Legislativo em decorrência do aumento da epidemia de Covid-19 e a grave situação sanitária enfrentada em todas as regiões de Santa Catarina. Para se ter uma ideia, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde, 15 das 16 regiões do estado estão em situação gravíssima, ou seja, com a bandeira vermelha, né? A única exceção é a região do extremo oeste, que está em estado grave, a chamada bandeira laranja. Com a prorrogação do estado de calamidade, o Poder Executivo fica livre da obrigação de cumprir metas fiscais previstas em lei e ganha liberdade para remanejar o orçamento estadual e atender medidas necessárias para o combate da pandemia, como investir em hospitais, comprar equipamentos de proteção individual para servidores da saúde e também abrir novos leitos, por exemplo.
E a extensão desse decreto de calamidade, ele interfere também com a validade de uma série de outros projetos de lei que já foram aprovados aqui na Assembleia nos últimos meses, que dizem respeito à isenção de ICMS para artigos hospitalares ou para socorro a trabalhadores da cultura, por exemplo. São muitas regras cuja validade está condicionada à continuidade do estado de calamidade pública aqui em Santa Catarina. Como esse é um projeto de decreto legislativo, ele também vai ser promulgado aqui pela presidência da casa e já passa a valer automaticamente, sem precisar da sanção do governador do estado. E o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente destaca a aprovação do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, o PREFIS 2021. Então, e os deputados da Assembleia Legislativa também aprovaram nessa última semana a criação do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, o PREFIS 2021. É uma iniciativa do Poder Executivo que permite o refinanciamento de dívidas de impostos estaduais e prevê a possibilidade de redução de até 90% no valor de juros e multas para os contribuintes que aderirem a esse programa, que prevê o parcelamento dessas dívidas de impostos referentes ao ano de 2020, especialmente. Podem ser regularizados os débitos relativos ao IPVA, ao Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD, que incide sobre as heranças, né? E também do ICMS. No caso do ICMS, são dívidas entre o mês de março de 2020 e o mês de dezembro de 2020. São justamente o período em que a pandemia afetou a atividade econômica de maneira mais incisiva. A ideia é de que a medida possa justamente socorrer essas empresas que, por conta das dificuldades trazidas pela pandemia, não puderam cumprir com o pagamento dos seus impostos ainda no ano passado. Na votação da matéria aqui no plenário da Assembleia Legislativa na quarta-feira, alguns deputados criticaram a proposta. É o caso do deputado Márcio Machado, do PL, que questionou o fato de apenas dívidas de ICMS referentes ao ano passado poderem ser parceladas, poderem ser incluídas nesse programa de refinanciamento. O deputado defendia que também pudessem ser incluídas dívidas do ano de 2021, porque, segundo ele, quem está passando por problemas também não está conseguindo pagar os impostos nesse ano. Vamos ouvir o que disse o deputado Márcio Machado.
O PREFIS só autoriza o parcelamento de débitos com o estado de março a dezembro do ano passado, de 2020. Prejudicando muitos empresários. Quem está devendo, está devendo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, como é que fica quem está devendo? E quem deixou de pagar um outro parcelamento? Então é, de fato, desrespeitoso o que aconteceu com o Confas em relação ao PREFIS. É para inglês ver. Isso é uma enganação para Santa Catarina. Porque muitos empresários estão indignados. Vai ser divulgado, parcelamento de débito, enganando as pessoas, porque a gente precisa ter um parcelamento amplo.
Também na votação em plenário, houve uma apresentação de um requerimento dos deputados Gessé Lopes, do PSL, e Ivan Nath, Sargento Lima e Nilson Berlanda, que são da bancada do PL. Eles pediam a votação de uma emenda para ampliar os descontos de juros e multas para quem aderisse ao PREFIS, e também a possibilidade de que fossem incluídos no refinanciamento débitos anteriores ao ano de 2020. Esse requerimento e, portanto, a emenda acabaram sendo rejeitadas pelos deputados aqui no plenário. O deputado Milton Obos, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ele destacou que o PREFIS, essa proposta, ela está limitada ao que foi acordado entre todos os secretários de Fazenda do Brasil no Conselho Nacional de Política Fazendária. Se a Assembleia optasse por conceder benefícios maiores do que já está acordado, esse projeto não poderia entrar em vigor caso aprovado. Isso porque o PREFIS ele foi pensado somente para amenizar os impactos da pandemia sobre a atividade econômica, sobre a capacidade das empresas de pagarem seus impostos. Vamos ouvir o que disse o deputado Milton Lopes.
O PREFIS é o PREFIS da pandemia. Então ele tem um regramento próprio acordado no Conselho Fazendário Nacional entre os secretários de Estado de Fazenda. Por isso que ele tem um período específico e nós trabalhamos isso, melhoramos um pouco o projeto com a substitutiva global que nós apresentamos e como o Confas aprovou, ele é específico para a pandemia e ele vai atingir todos aqueles que tiveram dificuldade de recolher os seus impostos durante o período de março a dezembro de 2020, que é assim que o Confas autorizou. Então, ele é bom, ele é importante, ele é necessário.
Bom, essa proposta foi aprovada no plenário, mas ela ainda precisa receber a sanção do governador Carlos Moisés para efetivamente virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina, mas com a proposta de autoria do Poder Executivo, a expectativa é de que ela seja sancionada em breve, logo após a aprovação aqui na Casa. Outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de um projeto de lei ligado ao atendimento das pessoas com autismo, né, Suelen?
Exatamente, João. A Assembleia aprovou um projeto de lei, como você disse, uma proposta que obriga os estabelecimentos públicos e privados a incluir o símbolo mundial da conscientização do autismo nas placas que sinalizam atendimento prioritário ou vagas preferenciais. O símbolo mundial trata-se daquela fita quebra-cabeça que no mundo, né, simboliza aí o transtorno do espectro autista.
Vagas preferenciais de estacionamento. Né?
Sim, João. E o texto, essa proposta foi apresentada pelo deputado Jair Mioto, do PSC, e ela agora segue para a sanção do governador para se tornar lei. É importante salientar que quem não respeitar essa regra poderá ser punido com advertência e multa a partir de R$3.000 por infração. Além da questão do estacionamento e das vagas, tem a questão também dos assentos no transporte público, que tem que ter a reserva para essas pessoas, obviamente identificadas aí com uma fita quebra-cabeças, que é o símbolo mundial do transtorno autista.
Bom, o Parlamento também aprovou nessa última semana uma proposta que trata do direito do consumidor, dos usuários de estradas pedagiadas aqui em Santa Catarina, né, Adriano?
Exato, João. O projeto permite o pagamento via cartões de crédito e débito nos postos de pedágio em Santa Catarina. Proposto pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, o projeto prevê que os guichês ofereçam a possibilidade de pagamento por meio de todas as bandeiras de cartão de crédito e débito que operam no território nacional. O projeto prevê ainda que, caso o pedágio se recuse a receber o pagamento via cartão, o motorista tem o direito de passe livre, ou seja, de não pagar pelo pedágio. Na ocasião, o deputado Rodrigo Minotto destacou que o pagamento de pedágios por meio de cartões de crédito e débito já ocorre em diversos estados do Brasil e que isso vai beneficiar quem passa pelas praças de cobrança. Agora o projeto vai para a sanção do governador Carlos Moisés.
O Adriano, existe uma polêmica em torno desse projeto, que as concessionárias falam das taxas que as operadoras de cartões iriam cobrar e que o pedágio se trata de um valor pequeno. Mas mesmo assim o projeto foi apresentado e pelos parlamentares aprovado, né?
Outra justificativa do deputado Rodrigo Minotto para a apresentação dessa proposta é que ajuda o motorista que muitas vezes vai pegar a estrada, esquece de pegar o dinheiro em espécie, às vezes, dependendo do trajeto, se é uma viagem mais longa, acaba sendo muito dinheiro a ser gasto, né? E outro argumento é de que isso poderia reduzir o volume de dinheiro vivo circulando nas praças de pedágio, aumentando a segurança, tornando esses locais menos atraentes para eventuais assaltos, como muitas vezes já ocorreram aqui em Santa Catarina e também em outros estados. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala do cronograma para votação da reforma da Previdência aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, nessa semana o Parlamento anunciou um calendário para a tramitação da reforma da Previdência do Estado. A expectativa é concluir a análise e votação ainda no mês de agosto, né, Sueli?
Exatamente, João. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, apresentou na quarta-feira, durante a sessão, esse calendário de tramitação. O cronograma prevê a realização de audiência pública no dia 21 de julho e a apresentação de um relatório final no dia 3 de agosto. E a meta, de acordo com esse cronograma apresentado pelo presidente, é concluir a votação no plenário no dia 4 de agosto. Eu vou fazer um resumo breve. Dia 6 de julho, aprecia a admissibilidade da PEC pela Comissão de Constituição e Justiça. Nesta comissão, dá para verificar se ela é ou não constitucional. 7 de julho, reunião conjunta das comissões. 19 de julho é o fim do prazo para apresentação de emendas e recebimento de informações das diligências. Emendas seriam aquelas propostas, aqueles extras, que serão colocados ou não, porventura, atendendo aí aos pedidos dos servidores e da sociedade, pelos deputados. Dia 28 de julho, apresentação de um relatório preliminar sobre a reforma. 3 de agosto, apresentação e votação do relatório conclusivo e daí no dia 4 de agosto, a votação da reforma no plenário. Importante salientar que se trata da reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina.
Esse calendário foi apresentado durante a sessão ordinária da quarta-feira pelo presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Depois da sessão, a gente conversou com ele, ele disse que esse cronograma ele busca combinar uma ideia de celeridade na tramitação sem abrir mão do debate com as categorias afetadas pela reforma. Vamos ouvir o que disse o presidente Mauro de Nadal.
Entendendo o tema e a necessidade de nós enfrentarmos este tema, os três presidentes das comissões, juntamente com o líder de governo e a presidência da casa, conseguimos construir um calendário razoável que vai permitir com que poderes e órgãos possam se manifestar quanto ao tema, segmentos que representam os servidores de todos esses dos poderes e órgãos também têm uma oportunidade de sua manifestação e até mesmo a realização por parte do Parlamento Catarinense de audiência pública. Então, todos os meios democráticos de discussão da matéria nós procuramos preservar e, ao mesmo tempo, responder ao catarinense com agilidade no trabalho prestado pela Assembleia Legislativa justamente frente a este tema que hoje gera um déficit muito grande ao cofre público do Estado catarinense.
E vale lembrar que a reforma da Previdência do Estado ela é composta por duas proposições, né? É uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar que alteram as regras para a aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Como a Suelen falou, essa proposta deve mobilizar os debates aqui da Assembleia nas próximas semanas. E outro projeto que está na pauta aqui do Parlamento é uma proposta que busca isentar os medicamentos do kit intubação. É isso, Adriano?
Isso, João. O projeto de lei 219 de 2021, de autoria do deputado Milton Obos, do PSD, isenta a cobrança de ICMS nas operações que envolvam medicamentos que compõem o chamado kit intubação, que são aqueles utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19. Conforme o projeto, a isenção se dará na importação, transporte e distribuição dos produtos, assim como sobre a diferença entre a alíquota interna e interestadual. A proposta permite que o Estado coloque em prática o convênio ICMS 90, emitido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e autoriza a isenção do imposto de 20 medicamentos utilizados na intubação de pacientes com a Covid-19. De acordo com o autor, o deputado Milton Obos, a meta é facilitar a aquisição de medicamentos, principalmente por parte de hospitais, que, segundo ele, estão gastando mais durante a pandemia do novo coronavírus. Agora, o projeto segue para a Comissão de Finanças e Tributação.
O Adriano, é importante salientar que você falou no primeiro bloco da prorrogação do estado de calamidade pública e o João, inclusive, comentou que alguns projetos vigoram durante esse período. Esse projeto, por exemplo, vai permitir com que essa não cobrança, né, essa isenção do ICMS vigore ou seja mantido até outubro, né, Adriano?
Caso o estado de calamidade seja prorrogado por mais meses, essa isenção de imposto na compra do kit intubação também é prorrogado. Mas caso o estado de calamidade termine em outubro, essa proposta deixa de valer.
Bom, e antes de terminar o programa, vale destacar dois projetos ligados à área da proteção aos animais que avançaram nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto do deputado Márcio Machado que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para incluir a proibição de se realizar tatuagens ou colocar piercings em animais com finalidade estética. Essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça recebeu uma emenda proposta pelo deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que coloca uma exceção a essa proibição. Ela assegura a utilização de brincos ou tatuagens ou outra técnica de identificação de animais no caso da produção pecuária, no caso das propriedades rurais, em que esse tipo de identificação é importante para o controle sanitário. No caso dessa proposta das tatuagens, ela sai da Comissão de Constituição e Justiça e vai agora para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Na Comissão de Finanças, os deputados aprovaram uma outra proposta do deputado Márcio Machado que tem um teor semelhante. Ela também altera esse Código Estadual de Proteção aos Animais para incluir uma outra proibição de se divulgar nas redes sociais para fins de entretenimento, imagens e áudios que contenham cenas ou atos de agressão, abuso, crueldade, abandono ou castigo a animais. Essa proposta segue para a Comissão de Agricultura e Política Rural e ainda também tem que passar pela Comissão de Turismo antes de seguir para o plenário, ou seja, são duas propostas que tramitam aqui na casa, que discutem novas medidas de proteção aos animais aqui em Santa Catarina. Você pode acompanhar a tramitação dessas propostas, as novidades sobre os projetos apresentados nos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/assembleiassc, nós somos o @assembleiassc no Instagram e no Twitter e nós temos um canal no YouTube, youtube.com/assembleiassc.
E você ainda pode interagir conosco, com a equipe de comunicação social da Assembleia Legislativa, recebendo no seu celular informações do Parlamento Catarinense. Basta enviar a palavra SIM para o telefone 48-9960-1127.
Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TV, Adriano Piecas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!